Amém, queridos. Boa noite a todos. Eu sei que a gente já falou algumas vezes, mas vou falar mais uma. Mais uma vez, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença, principalmente se você está aqui pela primeira vez. A gente espera que você tenha uma ótima experiência aqui conosco, possa voltar mais vezes, fazer dessa sua igreja a sua casa. A gente está realmente muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Já foi tão gostoso a gente adorar a Deus juntos, entrarmos na presença do Senhor juntos. Como é gostoso a gente sentir a presença de Deus se manifestando num lugar como está se manifestando aqui hoje à noite. E nesse momento nós queremos compartilhar uma mensagem contigo, algo da parte de Deus que nós queremos que vai edificar o teu coração, que vai ministrar a sua vida e que vai ser muito, muito importante para mim. Eu acabei de esqueci o controlinho. Consegue ver para mim se eu deixei aí ali onde o Zé está, mais ou menos? Acho que eu deixei ali, se achar atrás para mim, fazendo um favor. Esqueci. Ô, louco, Zé, vai jogar? Ó, o Zé tomando o negócio da Forever ali para ver se emagrece, mas é brincadeira. Ah, meu, exercício, homem. Tomando o negócio, vocês viram o negocinho na mão dele? Para emagrecer, negão. Gente, vamos lá, ó. Eu não prometo nada para vocês nessa mensagem, não vou falar que vai ser bom de ouvir. Eu, assim, vim à noite, não é que é melhor, né? Tem gente que gosta de vir no cu da manhã. Mas quem vem à noite, né? A pessoa, o pregador, já pregou de manhã, então ele tem chance de mudar um pouco, né, aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou. E hoje eu confesso para vocês, abre meu coração mesmo. Eu fui pregar essa mensagem de manhã pensando assim, meu Deus, onde é que vai dar isso aí? Será que o pessoal vai ficar triste, vai ficar bravo, não vai gostar? Mas eu fiquei muito tranquilo. Não sei se o pessoal falou assim para mim, para me deixar, né, bem, mas falaram que gostaram muito, que foi uma boa mensagem. Eu estava com medo assim de algumas pessoas saírem da igreja, essas coisas, mas não saíram. Então, eu estou mais tranquilo. Mas eu quero que você abra o seu coração. Porque sabe, queridos, hoje assim a gente vai ter uma palavra daquelas que a gente não tem sempre, mas que de vez em quando a gente precisa, né? Que é uma palavra realmente que vai confrontar o meio do seu coração. E eu já falo de antemão que não estou pregando isso porque eu vejo que eu sou um exemplo em tudo que eu vou pregar. Na verdade, essa mensagem eu acho que Deus ministrou a minha vida e aí eu entendi que eu precisava trazer também isso para a igreja. Mas cada um dos pontos, dos princípios e das coisas que a gente vai compartilhar, obrigado, eu tenho certeza que vai ministrar muito a mim e a sua vida. Então, abra o seu coração. A gente vai falar hoje sobre crescendo em compromisso. Esse é o título da mensagem. Se você está anotando, coloque aí, né, no seu caderno, no seu celular. Mas, sabe, eu quero desafiar você, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo, Deus vai ministrar a tua vida e eu sei que você vai ser abençoado. Eu quero começar com essa frase aqui. Olha ali pro telão. Gente, isso aqui é uma verdade, isso aqui não importa se você acredita em Deus ou não, se você concorda com a Bíblia, isso aqui não importa. Isso aqui é uma frase que se manifesta como verdade em qualquer área da nossa vida. Eu só cresço naquilo que eu tenho compromisso. Queridos, assim, ó, eu sei que você sabe disso, a lei da semeadura, ela é infalível. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Por exemplo, eu tenho certeza que a gente aqui nessa igreja, nós temos investidores financeiros, pessoas que investem, sei lá, seja numa empresa, seja numa bolsa de valores, seja em alguma linha de crédito. Mas quando você investe, você cresce. Quando você investe com sabedoria, com inteligência, você cresce. Isso funciona para a nossa vida financeira. Por exemplo, isso funciona para o nosso casamento. Se você investe no seu casamento, se você tira tempo para o seu casamento, se você tira recursos para o seu casamento, se você aproveita as oportunidades que você tem, você cresce no seu casamento. Para todas as áreas da nossa vida, isso aqui é uma verdade. Nós crescemos, nós desenvolvemos, nós avançamos nas áreas onde temos compromissos. Então, a gente avaliar essa verdade, a gente também pode avaliar o que seria o retrocesso disso, que em todas as áreas que nós não temos compromisso, nós não crescemos. Então, meus irmãos, eu vejo assim, se eu não estou crescendo numa área, se eu não estou melhorando em alguma área, é porque nessa área eu não tenho compromisso, eu não tenho prioridade. E hoje, a grande pergunta que eu quero que eu e você a gente desenvolva é justamente com relação a isso. Eu quero começar lendo um texto lá em Lucas capítulo 9. Aqui, gente, Jesus aqui, ele faz uma coisa fenomenal. E eu quero trazer talvez um prisma um pouco diferente do que você está acostumado com esse verso. Quer ver? Lê comigo. Jesus, ele dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E Jesus, ele, nesse texto, ele literalmente está ali
mostrando para nós quais que são os pré-requisitos de seguir a ele. Eu vou largar aqui o controlinho, porque eu quero conversar com você um pouco a respeito disso. Quer ver? Ó? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas sabe como é que eu imagino esse versículo? Eu imagino Jesus, ele estava já com os discípulos, o ministério dele já estava andando. E, de repente, muitas pessoas começam a seguir Jesus. Muitas pessoas começam a acompanhar Jesus. Se você ler os evangelhos, você rapidamente vai descobrir que não eram só os discípulos que estavam caminhando com Jesus em determinados momentos. Teve determinados momentos do ministério de Jesus que multidões de pessoas acompanhavam. Isso é tão verdade que se você ler lá, por exemplo, a história, né, daquela mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma história muito conhecida, a Bíblia fala que ela teve que atravessar uma multidão para conseguir tocar em Cristo. Então, existiam momentos que Jesus estava caminhando com o pessoal que não eram só os discípulos que estavam lá. Mas sabe o que eu vejo, queridos? Aqui, eu acredito que Jesus chegou num ponto que ele disse assim, não, agora eu vou ter que passar a peneira, agora eu vou ter que consertar a motivação, agora eu vou ter que mostrar para esse pessoal, né, que talvez eles estão aqui comigo, não pelo objetivo certo. E Jesus aqui, ele diz assim, se alguém quiser me acompanhar, primeira coisa que ele coloca como prerrogativa, ele fala assim, ó, negue-se a si mesmo. Queridos, o que é eu negar a mim mesmo? Se você... Tem muita gente assim que tenta ter né, não vamos julgar, mas às vezes a pessoa tem uma revelação um pouco equivocada, que a pessoa acha que ser crente, que está andando com Jesus, é você não ter vida. Então a pessoa acha assim, não, Jesus, para mim andar com Jesus, eu tenho que negar tudo dentro de mim. Se eu gosto de vestir vermelho, não posso mais vestir vermelho. Se eu gosto de fazer tal esporte, não posso mais fazer esporte. Tem que entregar tudo para Jesus. Isso é um equívoco terrível. Jesus, ele quer que eu e você negue a nossa carnalidade, o nosso orgulho, os desejos dentro de nós que são opostos aos desejos, aos princípios e à vontade de Deus para a nossa vida. É essa parte que a gente tem que negar, a parte de fazer uma atitude moral, a parte que a gente tem vontade de mentir, o momento que a gente tem vontade de bater na cabeça de alguém, o momento que a gente tem dificuldade de... Sabe, eu tenho isso, não sei se você tem, mas eu tenho desejos dentro de mim que se opõe à vontade de Deus. Todos os dias eu tenho que tentar lutar e dominar eles. O Espírito Santo me ajuda, mas a questão é que Jesus aqui, olha o que Jesus está fazendo. Jesus, ele olha para a multidão e ele fala, não, isso tem que ser corrigido. E sabe o que eu quero falar para você com todo carinho, queridos? A gente vê a igreja assim hoje. Sabe, não estou dizendo que é você, mas muitas pessoas estão na igreja não por quem Jesus é, mas pelo que ele pode fazer para si. Então, a pessoa está seguindo Jesus porque eu quero uma bênção. A pessoa está seguindo Jesus porque eu quero que meu casamento melhore, porque eu quero que minha empresa cresça, porque eu quero que minha vida dê mais certo. E sabe, não tem nada de errado em a gente buscar Deus por uma necessidade pessoal. Só que o problema é que quando a nossa motivação é só essa, a gente está com um problema sério. Porque a gente aí não está vivendo o evangelho verdadeiro. E Jesus aqui, por algum motivo, ele teve que trazer uma correção para a igreja, ele teve que trazer uma correção para o povo. E ele disse assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, quem quiser continuar indo comigo para o coral, tem duas coisas que eu tenho que falar para vocês. O centro de andar comigo é negar a si mesmo, lutar contra a sua própria carnalidade, ter orgulho. E ele conclui dizendo assim, ó, tome diariamente a sua cruz e me siga. A gente sabe que Jesus não estava falando de forma literal, obviamente, não tinha nenhuma cruz, ninguém estava carregando uma cruz literal. Claro que, né, mais para frente, isso aqui faz mais sentido, porque literalmente Jesus carregou uma cruz lá naquele caminho. Mas aqui Jesus não está falando de uma cruz literal. Jesus aqui está falando de um posicionamento, onde a gente entende, por exemplo, de uma forma mais declarada no apóstolo Paulo, quando ele diz hoje, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, esse viver que eu tenho na carne agora para glorificar o Senhor Jesus. Mas nós temos que entender, queridos, que Jesus aqui, ele coloca eu e você em xeque. Olha que momento, queridos, que momento que aquela galera estava vivendo. Imagina Jesus parar e dizer assim, ó, quem quiser continuar comigo. Hoje a gente fala seguir Jesus de uma forma assim, prerrogativa, né? A gente fala, seguir Jesus, então a gente está seguindo os passos de Jesus. Naquela época não. Naquela época Jesus estava caminhando para um lugar. E ele falou assim, ó, quem quiser continuar no meu time, quem quiser continuar andando comigo. Por isso que eu dei o exemplo do coralzão. Vamos dar outro. Quem quiser ir comigo para Floripa, tem duas coisas que a gente tem que entender. Jesus falou, a gente precisa ter uma atitude de negar o nosso orgulho, negar a nossa própria vontade. A gente tem que entender que existe uma cruz que é matar os nossos, o nosso sentimento pecaminoso, a carnalidade dentro de nós, e se submeter profundamente ao Senhor Deus. E quando ele fala isso, eu acredito que muita gente começou a repensar o motivo pelo qual estava lá. Porque, sabe, a gente lê isso na Bíblia, muitos seguiam a Jesus por causa dos milagres. Jesus não os impedia que essas pessoas o seguissem, mas teve um momento que Jesus passou a peneira. E eu creio que isso, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer não passar a peneira aqui na igreja dizendo, ah, vamos ver quem é de verdade, não é isso. Mas o Espírito de Deus, ele quer trazer você para cima. Porque se você, em algum momento dessa mensagem, o Espírito de Deus falar com você, em algum momento dizer assim, ó, isso aqui, talvez você precisa mudar, agarre isso. Porque esse é o propósito não é julgar, o propósito não é expor, o propósito não é fazer você se sentir mal, bem pelo contrário, o propósito dessa mensagem é animar você, para que tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, hoje você decida, eu quero alinhar, e você já vai entender até o final da mensagem como que a gente faz isso. Mas olha só, queridos, eu preparei aqui algumas histórias, porque a pergunta central do dia é essa aqui, ó. Em qual lugar Jesus realmente está nas nossas vidas? Essa é a pergunta. Porque se todo mundo aqui fosse responder isso no microfone, ninguém ia negar fogo, tenho certeza. Você ia dizer, não, Jesus é o centro da minha vida. E para você aí, meu chefe, quem que é Jesus? Jesus é meu tudo. E para você aí, meu companhia, quem que é Jesus? Ah, Jesus é o meu Senhor. A gente vai responder isso. Eu até confesso para vocês que eu também responderia, mas o Senhor tem me mostrado áreas da minha vida onde Ele ainda não está no lugar que Ele deveria. E sabe, queridos, vamos lá, eu quero começar com a primeira história. E a primeira história é a história do jovem rico. Eu não vou ler, por causa que eu tenho um desafio de tempo aqui, então se você quiser confirmar o que eu estou falando, você pode anotar aí Lucas capítulo 18, essa história está nesse capítulo da Bíblia. Queridos, olha só, o jovem rico, a Bíblia não dá o nome dele, né? A Bíblia só fala que ele era jovem e que ele era muito rico, muito mesmo, a Bíblia descreve que esse cara tinha a verba. E Jesus, né, ele estava passando por um determinado lugar, e esse jovem veio até Jesus, não foi Jesus que foi até, esse jovem foi até Jesus, ele tinha um coração assim de querer fazer o certo, mas ele chega para Jesus e ele fala assim, Jesus, o que que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí, Jesus olha para o rapaz, e ele fala os 10, não fala os 10, ele fala os 7 mandamentos ali, porque Jesus não fala os 2 primeiros, isso é outra mensagem para outro momento. Mas depois que Jesus fala os mandamentos, aí o rapaz diz assim, Jesus, Senhor, todas essas coisas eu tenho caprichado. O que que ainda me falta? Jesus olha para os olhos daquele rapaz e fala assim, te falta uma coisa só. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí vem me seguir. Queridos, a Bíblia não dá tanto detalhe, mas se você ler lá na sua Bíblia, a Bíblia traz um detalhe. Que Jesus amou esse rapaz, eu não sei exatamente o que ele fez, eu acredito que talvez Jesus abraçou ele, talvez Jesus deu um beijo nele, mas Jesus, ele deu, acredito eu, ele teve uma atitude de afeto para com relação àquele rapaz, mas a Bíblia fala que ele foi embora muito triste. Queridos, quando a Bíblia fala que ele foi embora triste, e não existe nenhuma menção, se você continuar lendo o texto, até acabar o livro, não existe uma menção que esse jovem obedeceu ou que ele fez o que Jesus tinha falado. E sabe, a gente lê a história do jovem rico como uma história triste, porque é a história de alguém que disse não para Jesus, é a história de alguém que negou o chamado de Cristo, é a história de alguém que não correspondeu. E o que que a gente indaga aqui? Qual que é o tamanho da nossa entrega? Queridos, olha só que interessante, avalie comigo se eu não estou certo. Jesus, muita gente lê esse texto, quando Jesus pede para o jovem rico entregar tudo, e aí o cara começa a generalizar a teologia e fala assim, não, essa é a doutrina, para você ser santo mesmo, meu amigo, você tem que abrir mão do dinheiro, da riqueza, do não sei o quê, você tem que ter a vida só para Jesus. Querido, isso não tem teologia que sustente uma palavra dessa. Por quê? Porque Jesus, ele não pede isso para todo mundo que o segue. Jesus pediu para o jovem rico, porque quando Jesus olhou para o coração do jovem rico, ele percebeu que a ganância, que o amor ao dinheiro, que o amor àquilo que ele tinha, era a única coisa que separava ele de viver uma vida entregue para o Senhor de verdade. Então Jesus aqui, o problema de Jesus, não é com uma pessoa que tem dinheiro, porque Jesus ele não tem problema nenhum com pessoas ricas, com pessoas milionárias, Jesus não tem problema com essas pessoas, muitas pessoas na Bíblia, como Davi, como Jó, eram riquíssimos, eram as pessoas talvez até mais ricas da época no momento, e eram homens que amavam o Senhor, que temiam a Deus. Jesus, ele não está fazendo desse pedido para o jovem rico uma teologia para todos, ele está falando do jovem rico, é uma situação dele, e ele fala assim, ó, para você, meu amigo, o que está ferrando com a tua vida é o amor que você tem pelo dinheiro, se desfaz desse negócio, porque aí você vai conseguir libertar o teu coração e me seguir. Mas ele não conseguiu. A pergunta que eu tenho que fazer para mim hoje, que você tem que fazer para você hoje é, Qual que é o nosso nível de entrega a Jesus? E como que a gente descobre isso? O que que a gente não está disposto a entregar por Jesus? Sabe, meus irmãos? Jesus hoje, não estou dizendo que ele não possa fazer isso no teu espírito, falar com você individualmente, mas eu creio que Jesus não está falando hoje para ninguém vender tudo, literalmente, que tem. Ó, pastor, eu não sei, vende esse celular aí que você estava filmando, dá para os pobres, não é isso. Entendeu? Ó, você aí, Julião, vende tudo que você tem lá. Não é isso, queridos. Jesus, o problema de Jesus não é esse. O problema de Jesus é que quando eu e você amamos mais algumas coisas do que a presença, do que o reino, a gente não está conseguindo se entregar, de fato. O nosso compromisso, ele não é verdadeiro. E Jesus, ele quer levar a gente para esse lugar de entendimento. Olhando para o jovem rico, meu Deus, cara, que tristeza de você ver um jovem negando aquilo que Jesus pediu. Mas vamos ser honestos aqui. Quantas vezes eu... E quantas vezes você, todos nós aqui estamos no mesmo saco, quantas vezes Jesus pediu para a gente uma coisa e a gente não fez? Vai lá pedir perdão para aquela pessoa, a gente não foi, quando foi demorou. Larga esse pecado, começa a corresponder na tua cela. Deus, ele fala tanta coisa para mim, tenho certeza que fala para você também. Gente, a gente não precisa nem orar para Deus falar com a gente, porque a gente está caminhando, nossa própria consciência no Espírito já começa a falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. O Espírito de Deus, ele fala conosco, porque não é só o Espírito Santo, a gente também tem uma consciência banhada na palavra que nos ajuda, muitas vezes, a entender o que a gente tem que fazer da vida. Mas quando a gente olha para essa história, a gente olha uma pessoa que não estava disposta a entregar algo por causa de Cristo. E sabe, meus irmãos, se eu quero crescer em compromisso, eu tenho que entender que compromisso é muito mais do que simplesmente você dizer que você está junto. Compromisso, literalmente, fala de você estar tão engajado com algo que nada, absolutamente nada, é mais importante do que aquilo. Agora, tem outras histórias que eu quero compartilhar, e a próxima é de Abraão. A história de Abraão é uma coisa impressionante. Isso aqui é uma coisa tão impressionante que eu, particularmente, acho até meio assustador. Se você conhece a história de Abraão, tu sabe o que aconteceu. Abraão já era velho, e Deus, ele veio para Abraão, falando com Abraão mesmo, não foi nem em sonho, nada, não. Deus falou com Abraão, tirou ele da tenda, fez ele olhar para o céu, e falou com ele, está vendo as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. A promessa de Deus para Abraão é que da sua descendência nasceria uma nação. E a gente sabe que no Velho Testamento, literalmente, a descendência de Abraão gerou a nação de Israel, que no Velho Testamento é o povo de Deus. E a gente entende a dificuldade que o negócio foi. Porque você sabe que Abraão e Sara já eram avançados em dias. Né? Se você conhece um pouco da história, né? Você que não conhece, está ali, ó, Gênesis 22, você pode ler em casa. E você sabe que Abraão foi muito difícil para ter Isaac, mas foi difícil, gente. Foi difícil, foi complicado. O cara já era velho, a mulher já era velha. Naturalmente, nem tinha como ter. Mas, por um milagre de Deus, teve Isaac. Não se existe, assim, uma concordância muito grande com a idade de Isaac, mas parece que o bicho era adolescente, ali uns 15, 16 anos, quando, de repente, Deus pede uma coisa que não tem sentido nenhum para Abraão. Está lá em Gênesis 22, você pode ler. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sabe Isaac, teu único filho? Abraão fala: sei, senhor. Pega o Isaac, e é engraçado que parece que Jesus fica lembrando, teu único filho, é o único que você tem. Jesus não fala, pega Isaac, fala, pega Isaac, teu único filho, todas as vezes, pode ler na tua Bíblia, pega Isaac, teu único filho, sobe no monte, que era o monte que Abraão já estava acostumado a fazer oferenda, e sacrifica ele para mim. Querido, se já não bastasse esse pedido de Deus ser assustador, dar uma bugada na cabeça nossa, ó, mas o que deu? Primeiro quer dar, é difícil ter, coitado da Sara, aí agora com 15 anos pede para matar, não, a gente fica meio, né? Sabe o que mais me assusta? Não é nem o pedido de Deus, é a resposta de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, ele não questiona, Abraão não murmura, Abraão não duvida. A Bíblia só diz assim, que Abraão no outro dia levantou, pegou o servo dele, pegou as coisas que tinha que pegar, pegou o menino e começou a caminhar. A Bíblia não narra muito a jornada, a Bíblia tem uma narração da jornada, que é quando Isaac, quando ele estava subindo o monte, Isaac olha para ele e diz assim: pai, estou vendo aqui a madeira, estou vendo aqui os utensílios, mas onde está a oferenda? Porque Abraão deixou em off, que era ele mesmo, né? Aí olha o que Abraão fala: Deus proverá para si. Continua no trote. A Bíblia ela já vai lá para cima da montanha. Chega lá, olha que coisa impressionante. Abraão não espera, Abraão não aguarda. Abraão chega em cima, ele faz ali o santuário, já devia ter alguma coisa lá, ele só conclui, termina de colocar, ele pega o menino. Não existe um relato bíblico que Isaac lutou, que Isaac se rebelou, que Isaac quis fugir, que Isaac ficou doido quando descobriu que era ele. Não. Do mesmo jeito que Abraão aceitou, Isaac aceitou. Deita sobre o sacrifício. Olha só, olha que detalhe interessante. A Bíblia fala que Abraão levanta o facão para descer nos peitos de Isaac. Quando ele vai descer, a Bíblia fala, não é eu, você lê lá, Gênesis 22. A Bíblia fala que o anjo teve que gritar. Minha gente, eu imagino assim, ó. Deus falou para o anjo lá, não sei qual que era o anjo, mas tem uns que dizem que era o próprio Jesus, né? Mas vamos dizer que é o anjo Miguel. Aí Deus fala assim, ó, Miguel, eu sei que não é assim, tá, Cristo? Não é assim, mas é só para a gente imaginar. Deus fala para Miguel, Miguel, tu não se atrasa, tu tem que chegar lá na hora, homem. Deus o livre, porque o homem está impregnado e vai matar, homem, tu não se atrase. Aí ele fala, não, senhor, tranquilo, esse horário não tem trânsito, aqui no céu está sossegado. Óbvio, não se atrasa, não, beleza. Queridos, Abraão foi tão convicto que ele ia fazer, que no final a Bíblia dá a entender que o anjo teve que acelerar. Ele teve que chegar gritando, pare, pare, pare. Ele não teve que falar assim, ó, pare, meu amigo, chegou o sacrifício. Não, a Bíblia fala que ele chega gritando. Tamanha era a convicção de obediência de Abraão. Que coisa linda. Aí depois que ele fala para parar, ó, Deus agora conhece teu coração, sai ali um animal do arbusto ali, ele sacrifica, o resto da história você conhece. Mas sabe, queridos, uma coisa linda, linda, linda. Quando o apóstolo Paulo, lá, milhares de anos para frente, quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre os heróis da fé no livro de Hebreus, ele escreve o seguinte sobre Abraão. Bem assim. E Abraão, pai da fé, olha só, tendo certeza que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos, não hesitou em obedecer. Isso aqui é um detalhe que no Velho Testamento não tem isso aqui, não está escrito. Só Paulo lá na frente que escreveu um pouco sobre o que estava dentro de Abraão. Por isso que o homem é o pai da fé. O apelido não foi de graça. O camarada tinha uma fé em Deus, uma fé para obedecer. Eu quero ter essa fé. Você não quer ter essa fé, meus irmãos? Olha só o pedido que Deus fez para ele e ele disse sim na hora. Jesus fala para nós ler a Bíblia, a gente já fica... Lê um pouco mais a Bíblia? Não sei. Vamos fazer isso? Não sei. Às vezes a gente protela tanto que eles para obedecer ao Senhor. E Abraão foi um homem que tinha um nível de obediência incrível. Sabe o que eu acredito, queridos? Ninguém que está aqui nesse salão hoje não quer obedecer a Deus. Não sei que tua mulher te trouxe pela orelha assim. Tem alguns que talvez seja assim. Sei que tem. Mas eu acho que todo mundo aqui quer obedecer a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer obedecer no nosso tempo. Deus fala para a gente assim, ó. Quero que você abra uma célula e ganhe os teus amigos para Jesus. Que nem falou comigo quando eu tinha 14 anos. Aí a gente fala para Deus, Deus, quem sou eu para ir contra a sua vontade e contra o Senhor quer para a minha vida? Mas, vamos ver qual que é o tempo certo para isso acontecer. Aí a gente coloca lá, não, talvez ano que vem, talvez daqui 3 anos, depois que o Seleção Brasileira ganhar mais um Mundial, depois que... A gente começa assim a atrasar. Deus fala para a gente, toma jeito nessa área da tua vida, para de viver desse jeito. Não, o senhor sabe que eu vou fazer isso aí. O senhor sabe. Mas, vamos no meu tempo. E o que mais me assusta sobre a obediência de Abraão é que, além de ela ser extremamente radical, ela não atrasou um segundo. E sabe, meus irmãos, essa é uma das formas de a gente avaliar o nosso compromisso para com Deus. Não adianta a gente hoje à noite só dizer que quem que tem compromisso com Jesus, ele levanta a mão, todo mundo. Isso aí é só perdendo tempo com isso aí. O que a gente precisa é ser humilde na presença do Senhor hoje para dizer, Deus, me mostra se realmente existem áreas da minha vida onde eu não estou compromissado, porque isso tem que mudar, isso tem que mudar. Se eu quero ir longe, se eu quero chegar no lugar onde Deus tem para a minha vida, eu tenho que ter um compromisso verdadeiro com Jesus. Eu não posso viver um evangelho pela metade, eu não posso viver um evangelho diluído. Jesus, lá naquele texto que a gente leu, quando ele falou para a gente negar a gente mesmo, carregar a nossa cruz, Jesus estava tentando trazer o evangelho genuíno para aquele povo, mostrando o evangelho que vocês estão vivendo. A ideia de me seguir que vocês têm hoje não vai levar vocês a lugar nenhum. Não adianta vocês só me seguir esperando que eu abençoe, esperando que eu dê bênção, esperando que eu cure. Jesus estava falando, não tem problema de você querer essas coisas, mas enquanto o centro daquilo que você chama de evangelho não ser você negar a si mesmo, não ser você viver em santidade, não ser você viver uma vida de obediência, não ser você entender que você entregou-se a si mesmo para Cristo, porque primeiro ele se entregou na cruz do Calvário por você. E hoje a Bíblia fala, né, a gente tem um versículo na Romanos que fala que Jesus nos amou primeiro e que a gente só o ama hoje porque ele nos amou primeiro. Esse compromisso, meu querido, que a gente tem que crescer, é o mesmo compromisso que Jesus ele tem com cada um de nós. E Abraão ele entendeu essa jogada. E ele falou, ele sabia do caráter de Deus, ele sabia do compromisso que Deus tinha com ele. Por que que eu sei? Olha o que o Paulo falou para o cara. Olha o que Paulo disse dele. O Paulo disse, ó, Abraão tinha certeza que se ele matasse seu filho, Deus o podia ressuscitar. Abraão conhecia tanto o caráter de Deus, que ele sabia que Deus não era mentiroso. E ele dentro de si dizia assim, Deus, o Senhor me deu Isaac. O Senhor está pedindo para eu matar o menino. Eu sei que o Senhor não mente. Eu vou obedecer. Eu sei que a tua promessa vai se concretizar. Cris, quando você tem um caráter de obediência, você para de questionar as coisas na sua vida. Você para de questionar os mandamentos de Deus. Você para de questionar, muitas vezes, sabe, muitas coisas nos impedem de avançar, porque nós mesmos estamos criando coisas na nossa cabeça, ideias, tipos de coisas que a gente acredita. A pergunta é, qual o seu nível de obediência? Porque obediência, meus irmãos, não é o que você sente, obediência é o que você crê. O mundo hoje quer que eu e você, a gente viva no nível do sentimento. Então as pessoas hoje, por exemplo, elas acham que o casamento pode acabar quando você não sente mais nada pela pessoa. As pessoas elas acham que se elas estão dentro do casamento e elas começam a sentir algo por outra pessoa, é porque o teu amor com o seu cônjuge acabou e agora o amor está começando em outra direção. Isso é maligno, isso é demoníaco, isso destrói com as pessoas, destrói com as vidas, isso coloca você num lugar que é irreal, é totalmente irreal, não existe esse lugar de felicidade, muito menos de prazer. Estava vendo uma série, alguns dias atrás, nem vou falar o nome da série, porque eu não quero aconselhar você a ver, eu achei que era boa, vi até o final, mas meus irmãos, o que que Satanás, através de coisas pequenas, ele está tentando inflamar o nosso mundo hoje? Onde as pessoas acreditam que amor é sentimento, se você foi dormir e você ficou pensando na pessoa, é o amor que veio, querido, isso é besteira, isso é baboseira. Isso não tem nada a ver com a verdade, amor é o que está na palavra de Deus, amor é o que Jesus, ó, Não acho que eu estou falando mentira aqui, tá? Não acho que eu estou falando heresia, depois você acha que eu estou certo ou errado ou não. Jesus estava lá no Getsêmani, certo? Getsêmani. Ele estava passando, o soldado estava vindo já. Jesus já tinha visto no GPS os caras chegando. E aí Jesus estava lá orando para Deus que ele não queria mais morrer por mim e por você. Ficou triste? Leia na sua Bíblia. O sentimento de Jesus de morrer por você e por mim não estava muito bom, não. Jesus três vezes orou e disse assim, Senhor, se possível, livra eu dessa bucha, coloca outra situação, não tem como, Senhor. Você acha que o sentimento dele estava assim? Nossa, mas que vontade que eu estou de morrer. Que alegria, amanhã você esquartejado praticamente, que alegria. Cristo, Jesus estava em agonia, a Bíblia fala que até as glândulas de Jesus já estavam, em vez de sair água, saía sangue, tamanho era o seu estresse emocional e espiritual. Se existia uma coisa que o corpo de Jesus mandava ele fazer, é corre, vaza. Mas Jesus, ele submeteu todas as vezes os seus sentimentos, os seus desejos ao Senhor e disse assim, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Toda vez ele orava, Deus, tem outro jeito? Aí ele concluiu a oração, mas que seja feita a tua vontade. Aí eu e você, na nossa vida hoje, a gente tem um sentimento doido, no nosso emprego, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida. A gente sente mal, a gente sente isso, a gente tem uma briga, acontece não sei o quê, a gente começa a sentir coisa, e porque a gente começa a sentir coisa, a gente começa a mudar. A gente começa a achar que a gente tem o direito de começar a dizer o que é amor, o que é fidelidade, o que é andar com Deus, o que não é. Queridos, Abraão, eu tenho certeza que Abraão não levantou feliz aquele dia. A gente não sabe o que estava no coração daquele pai. Quando ele se levantou, em obediência começou a caminhar. Talvez por dentro ele estava acabado, mas ele no fundo dizia, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que eu posso confiar no que ele falou para mim. E sabe, queridos, nós sabemos o nosso nível de compromisso pelo aquilo que a gente está disposto a entregar para o Senhor. Eu quero continuar aqui e partir para outra história. Assim que eu conseguir passar o slide aqui, acho que parou de funcionar, meu chefe, se você puder fazer aí na... Pronto. Outra história que eu quero avaliar com você é a história de Pedro. Pedro, ele estava num processo de crescer em compromisso com Deus. E a Bíblia fala de uma forma assim, conta até em detalhe, que Pedro, quando os soldados vieram, Pedro ele estava resignado a não deixar Jesus ser entregue. Tanto que Pedro, ele pega a espada de um dos soldados e tenta começar uma guerra ali. É Jesus que para ele, fala assim, Pedro, para com isso, Pedro. Larga essa espada, cara. A Bíblia fala que os discípulos todos fogem, os soldados prendem Jesus, até Pedro, assim mesmo, depois de tentar lutar, a Bíblia fala que ele também saiu correndo, e de repente, né, naquele caminho difícil de Jesus, a Bíblia narra que em algum momento Pedro, ele se aproxima, eu acho que ele deve ter, não sei se estava frio ou não, provavelmente, ele coloca uma, talvez, eu tô criando aqui uma ideia, ele coloca um capuz ali, ele fica meio que, assim, tentando se esconder, e ele vai tentando seguir o que estava fazendo com Jesus. Não sei se a ideia dele era só saber o que estava acontecendo, não sei se ele estava tentando planejar uma fuga, mas ele começa a seguir. E, queridos, 3 vezes acontece uma situação que Pedro tem que negar Jesus. Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer. Mas eu acho que Pedro estava num lugar de tanto assim, a adrenalina estava tão alta que ele esqueceu. E, de repente, uma pessoa chega para ele e fala assim, mas você não era aquele rapaz que andava com Jesus? E ele fala, não. Se Pedro fosse lajeando, ele falasse, ó, Lajes. Ele falou, não sou eu, sai, ora eu, nada a ver. Jesus, é Jesus, vamos crucificar mesmo. Aí, beleza. Segunda vez, outra pessoa olha e diz assim, mas não é você, aquele cara que andava com ele, eu vi você um dia lá com Jesus. O quê? Você está louco. 3 vezes, queridos. Quando a terceira vez Pedro faz isso, o que acontece? Aquilo que Jesus já tinha falado. Um galo velho faz um cocoricó mais ungido da história, ele ruge lá o galo, e naquele momento, o que acontece com Pedro? Pedro entra numa deprê. Por quê? Porque Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Talvez ele lembrou do que Jesus tinha falado, e ele fica muito, muito triste. Sabe que é lindo a gente ler como Jesus nos ama, né? E essa, a mensagem de hoje tem esse propósito, de você ver o coração de Cristo com relação a nós. Porque sabe, Cristo, todos nós aqui estamos crescendo em compromisso. E é lindo a gente ver que Pedro, mesmo nesse dia, negando 3 vezes ser amigo de Jesus, ser companheiro de Jesus, ser seguidor de Jesus, a história, né, porque isso não está na Bíblia, mas muitos historiadores, teólogos e pessoas que descrevem ali, principalmente o tempo que a igreja começou a ser perseguida, porque a gente sabe que os escritos bíblicos ali, eles são até, né, a vida dos apóstolos ali. Depois não se escreveu mais nada e, né, a Bíblia foi ali canonizada e é o que a gente entende hoje que é a palavra do Senhor, que tem nos edificado, que tem nos guiado e realmente podemos confiar nela. Mas sabe, queridos, depois ali dos, né, que digamos assim, que termina o que a gente lê na Bíblia, começou uma perseguição terrível, terrível sobre os cristãos. E muitos dizem que o único discípulo de Jesus que morreu de forma natural foi João, porque todos os outros foram assassinados da perseguição. E muitos dizem, com uma forma bem confiável, eu sinceramente não sei qual que é a fonte, mas é uma coisa que todo mundo concorda, que realmente aconteceu. Pedro, quando foram crucificar Pedro, ele fala para aqueles que o crucificaram, o negócio é o seguinte, não me crucifique, pode me crucificar, mas não me crucifica como crucificaram Jesus, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Por que eu estou falando o final da história de Pedro? Porque um homem que nesse momento, a gente sabe que ele estava crescendo em compromisso para com Deus, ele não se entregou, mas ele cresceu tanto em amor e compromisso para com Deus, que chegou o dia, né, não estou dizendo que era a vontade de Deus, mas chegou o dia que pegaram ele e ele não negou, ele falou, eu sirvo a Jesus, eu sou de Cristo, pode tirar minha vida, na verdade vamos fazer o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Ele não tinha mais medo na morte, ele não tinha mais medo de nada, porque ele tinha crescido em compromisso. Mas sabe, queridos, o que, que a gente está disposto a sacrificar? O que, que a gente está disposto a sacrificar? Pedro, ele estava crescendo, como eu e você estamos. Eu tenho coisas na minha vida que de vez em quando eu avalio, rapaz, olha só isso aqui, eu não estou disposto a sacrificar. E Deus me mostra, eu tenho que começar a trabalhar naquilo. Todos nós temos áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade de deixar Deus mexer, a gente tem dificuldade de entregar para o Senhor, seja área de pecado, seja até amor, algumas coisas da nossa vida. Tem tanta coisa que a gente tem dificuldade e essas coisas estão prendendo a gente de crescer, de desenvolver o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, que eu e você, nós possamos, em nome de Jesus, decidir continuar crescendo. Eu já estou quase finalizando, mas eu quero falar de uma outra história aqui, que é a história de Judas. Está lá em Lucas 22, mesmo capítulo que a gente lê sobre Pedro. E aqui, queridos, a gente questiona qual que é a nossa motivação. Porque, veja, Judas, eu acredito que quando Jesus o chamou, ele era um cara legal. Isso é o que eu acredito, estou dizendo que eu estou certo. Mas quando Jesus chamou ele, eu acredito que Judas tinha um coração correto. Mas na sua jornada ele se perdeu. A Bíblia fala que Judas roubava dentro da economia ali do ministério de Cristo. É, muitas vezes se levantavam ofertas, né, para manutenção do ministério, e Judas, ele era o que conduzia esse troço aí, e ele começou a desviar, ele começou a fazer um mensalão na cueca dele. Ele começou a adulterar um pouco a entrada ali. Ele perdeu o seu coração. E aí, queridos, a gente sabe o final do cara. Mas sabe, eu quero te animar. Tem pessoas que elas podem começar com a motivação errada e endireitar a sua motivação. Eu quero te contar uma história. Eu pastorei lá em Otacílio Costa, por isso que eu não estou aqui nos domingos à noite, já fazem uns 12 anos, já, quase 12 anos. E teve uns anos atrás que a gente tinha um movimento de jovem muito forte lá, muito forte. Tinha um tempo, queridos, que a gente reunia mais jovens na célula de jovens no sábado à noite do que a gente reunia no culto de celebração da igreja inteira no domingo à noite. Dava, assim, 80, 90, 100 jovens no sábado. E uma das coisas que fez a nossa igreja, assim, atrair muitos jovens é que a gente preparou um ambiente muito legal. Então, a gente tinha um hall de entrada lá na nossa igreja de Otacílio. Se você não conhece, te convido a você visitar um dia. Mas tem um hall de entrada bem bonito lá. E a gente colocou pimbolinha, a gente colocou até mesa de sinuca, a gente colocou, e tinha lá mesa para jogar um truque com a galera, e a gente servia lá um guaranazinho, não tinha dinheiro para comprar muita coisa, mas servia, e a galera começou a ir, começou a gostar, e antes de a gente brincar com o pessoal, a gente tinha célula, e era muito poderosa a célula, a gente pregava o evangelho, mesmo como tinha que ser pregado, mas uma vez vieram me questionar, como pastor, e vieram falar para mim assim, ô Lucas, mas se você está trazendo os jovens para a igreja, com a motivação errada, você vai ter que manter eles na tua igreja com a motivação errada para o resto da vida. Pô, a frase pareceu coerente. Eu entrei em crise. E aí eu falei, não, eu acho que eu estou errado, cara, porque eu sei que tem um monte de jovem aí que não está vindo por causa de Jesus. Mas eu lembro que eu fui orar, queridos. Eu fui orar. Eu lembro que eu falei, Senhor, me mostra, não quero ser um pastor ruim, não quero liderar a igreja errada. Será que eu estou mesmo, Senhor, diluindo o teu evangelho, será que eu estou atraindo as pessoas do jeito errado, será que é certo fazer isso, fazer aquele outro? Daqui a pouco, queridos, eu senti o Espírito Santo falando comigo, de um jeito assim que me calou. Eu senti o Espírito de Deus falando comigo assim, Lucas, quantas vezes você entrou na minha presença e a motivação era você mesmo? Sabe quando Jesus faz uma pergunta que você mesmo já entendeu para onde é que está indo o negócio? Aí eu lembrei que a grande maioria das vezes que eu me arrependi de pecado, que a grande maioria das vezes que eu aqueci minha vida espiritual de novo, era porque eu não estava bem, era porque eu precisava de um milagre, era porque eu precisava de uma melhoria em uma determinada área da minha vida. Resumindo, eu fui para a presença de Deus porque eu não estava bem, mas não para adorar o Senhor, não para glorificar o Senhor e não colocando Ele no lugar que Ele devia estar na minha vida. Quando Deus mostrou isso para mim, eu fui sincero. Eu falei, Deus, a grande maioria das vezes que eu estava longe de Ti e voltei para Ti, foi com uma motivação errada. De repente, eu lembrei do filho pródigo, que só decidiu voltar para casa quando lhe faltou comida. O filho pródigo, ele não decidiu voltar para casa porque ele estava numa boa, ele falou assim, nossa, eu preciso me arrepender mesmo, eu preciso voltar para casa do meu pai, estou com saudade. Não, a Bíblia fala que quando ele desejou comer a comida dos porcos, tamanho era a sua fome, tamanho era o seu desespero, quando ele desejou comer a comida dos porcos, aí somente ele caiu em si. Sabe por quê, queridos? Jesus não tem problema que você venha para a presença dele por causa de uma necessidade. Agora, se você continuar na presença dele por causa da tua necessidade, vai ter uma hora que ele vai parar você e vai dizer, opa, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque no início todos nós somos imaturos. E no início não tem problema nenhum de você vir para a igreja, buscar a Deus, porque você quer ir para o céu, porque você quer que a tua vida melhore, porque teu casamento não está legal, porque tua vida financeira está ruim, porque tua alma não está legal, você está enfrentando depressão. Não tem problema nenhum de eu e você buscarmos ao Senhor, porque estamos necessitados. Jesus não vê, Jesus não desaprova, Jesus não rejeita. Todas as pessoas que vinham até Jesus, Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus ministrava, Jesus amava. Mas as pessoas que queriam seguir e andar com Ele, tinha momentos que ele falava, opa, quer me seguir? Quero Jesus. O centro do quer me seguir é, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e me siga. Quer outra? Uma vez estava a mesma confusão, um monte de galera ali junto com os discípulos, de repente Jesus fala, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não é digno de mim. O pessoal não teve revelação do que Jesus estava falando, de repente a Bíblia diz que um começou a sair, outro começou a sair, outro começou a sair. Jesus não explica, Jesus deixa sair, sabe por quê? Porque todas as pessoas que saíram, elas só estavam lá dentro porque elas estavam esperando que Jesus desse algo. As que ficaram, estavam lá por causa de quem Jesus era. De repente Jesus, depois que todo mundo que tinha que sair, saiu, Jesus olhou para os discípulos e falou, e agora, meus chefia? Vocês também não querem ir? De repente, Pedrão largou uma que virou até a música que a gente canta hoje. Ele fala assim, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele não disse assim, para onde eu irei, Senhor? Porque eu sei que só o Senhor cura o joelho. Para onde eu irei? Se eu sei que só o Senhor prospera a minha casa. Não, ele falou, para onde eu irei? Porque hoje eu já sei que só o Senhor, não tem nem outro lugar, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque a gente deve seguir o Senhor não pelas bênçãos, mas pelas palavras. Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé. É a palavra de Deus que faz a gente permanecer no caminho. É a palavra de Deus que nos instrui a respeito da verdade, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que nos orienta. E essa palavra nos confronta. Essa palavra vem contra a nossa carne. Essa palavra, ela vem contra a nossa forma de namorar, a nossa forma de casar. A gente atrasa tanto coisa na nossa vida. Cris, eu vou falar com todo carinho. Não é, sabe, eu não sei quem está aqui desse jeito. De verdade, é só não me entenda mal. Eu não sei se você está nessa situação. De coração, não estou dando de tabela para ninguém aqui. Mas muita gente está vivendo junto e não está casado. Está namorando e está vivendo uma vida como se fosse casado. Lá em Otacílio Costa, eu estava conversando com o irmão. A cultura é tão doida lá, que lá, quando dois começam a morar junto, já fala, casaram. Lá em Otacílio, quando alguém me fala que está casado, eu não acredito. Cidade pequena é assim. É aquele lá, é casado. Eu tenho uma foto aí do casamento, quero ver como é que é o vestido. Porque a gente, a pessoa fala que está casado, mas não estava. Meus irmãos, estou falando de um exemplo. Muita gente quer andar com o Senhor, mas não quer obedecer à palavra do Senhor. E o que Pedro declarou foi exatamente isso. Quem tem as palavras que causam vida eterna? E aqui, meu querido, para finalizar esse ponto, Judas, ele não terminou bem. Talvez ele começou, mas não terminou. Mas eu quero acalmar você. Não tem problema nenhum. Não estou dizendo que é certo. Mas talvez você ainda está buscando a Deus, e a motivação que você está buscando a Deus é você mesmo. Mas eu creio que Deus está te colocando num processo, assim como colocou cada um de nós, e nós ainda estamos nele, onde a gente vai entender o momento de a gente fazer uma virada de chave e dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou mais na igreja para receber bênçãos. Não estou dizendo que você não vai receber, mas o objetivo de eu entrar no meu quarto e orar não é para uma área da minha vida melhorar, o motivo de eu buscar o Senhor não é porque eu quero fazer um upgrade em algum momento da minha existência, não. Eu quero te adorar, eu quero que minha vida renda louvor a ti. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O meu coração é teu. Senhor, você morreu por mim na cruz do Calvário. Que poderei eu fazer em prol disso? Eu quero entregar minha vida de todo o coração, eu quero te louvar. E quando você começa a viver com uma pessoa com esse coração, é aí que você começa a ler aquele versículo e não sentir mais peso. Cris, eu vou falar um testemunho para vocês, foi meio estranho, mas eu vou falar, talvez um dia eu melhore ele. Eu casei. Faz 2 meses e pouquinho. Quando eu casei, meus amigos começaram a fazer aquela piadinha do game over. Eles olhavam para mim assim: amigo da igreja. Estou falando dos amigos do mundo. É, Lucão, mas agora... Agora não vai... Agora acabou a vida do Lucão. Aí uns queriam viajar para a praia ali no final do ano. Bah, Lucão, não vou nem te convidar, porque eu sei que agora tu está amarrado. E todo mundo vinha falar comigo nesse tom, assim: ah, Lucão, agora ferrou, agora está dominado, agora está palmandado, agora não sei o quê. Sabe essa ideia aí que o mundo tem? Uma vez eu vi até uma camiseta que tinha assim, um homem e uma mulher casando, e embaixo, game over. E existe essa ideia no mundo, né? Aí eu lembro que um dia estava fazendo umas brincadeiras comigo, e de repente Deus falou comigo, rapaz, com esse troço. Olha só como, às vezes Deus fala umas coisas que a gente não imagina, né? Deus falou para mim assim: Lucas, é assim que a religião funciona. Eu falei: como assim? Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo: quando uma pessoa se converte e vai para a igreja, muitos amigos começam a olhar para ela e dizer: game over. Tua vida acabou, agora você não pode mais ir em tal lugar, agora você não pode fazer mais tal coisa, agora você não pode mais isso, agora você não é agora isso, agora é isso, agora é isso. Meu Deus, tem gente que tem pavor de casar, tem gente que olha para o casamento e fala: eu sou louco de casar. Tem muita gente que olha para o casamento e nem quer casar. E tem gente que está casado e quer divorciar porque nunca entendeu o que é ter um relacionamento saudável com outra pessoa. Aí, querido, não é porque eu estou querendo fazer minha moral. Minha esposa está até ali na cantina, ela nem está ouvindo. Depois vai lá, compra um suco verde lá, que agora tem suco verde, tem suco vermelho. Vai lá, dê uma agrada. Ela nem está me ouvindo, não estou falando para fazer média. Mas quando o Espírito de Deus está falando comigo, eu falei: rapaz, como é melhor eu estar casado, eu estar altamente comprometido com a minha esposa. Sim, é verdade, não converso com nenhuma menina, tenho meus limites morais, tenho os meus limites disso, tenho um monte de coisa que eu não posso, não devo. Mas nada, absolutamente nada, nenhum dos não que eu tenho que dizer hoje, por causa do meu casamento, me deixa triste. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu amo, e eu conheço o amor dessa pessoa para comigo. E por causa disso, o meu compromisso é a coisa mais prazerosa que eu tenho hoje. Amém, queridos? E o que a religião fala para você? Ah, você vai para a igreja? Tem que parar disso, tem que parar daquilo, agora tu está ralado, agora tu está ferrado, virou crente, não bebe mais, não faz mais. A grande, até, o mundo fica te chacoteando, e agora você é isso, agora você é aquilo. Aí, se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não conhece o Senhor Jesus de verdade, se você não tem um relacionamento saudável com Jesus, adivinha o que vai acontecer? Peso. Vontade de se divorciar. Vontade de sair da igreja. Vontade de abandonar a fé. Porque, na verdade, você nunca soube o que é ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque quando você tem um relacionamento com Jesus, você sente o amor dele, você lê aquele versículo dizendo assim: Senhor, a minha alegria é negar a mim mesmo. A minha alegria é carregar a minha cruz, Senhor. Porque eu sei que essa cruz que eu carrego, que me traz vitória, que me traz alegria, que me traz prazo, que me traz plenitude, eu sei que é negar o meu pecado, eu sei que é negar a minha vontade de pecar, viver em obediência, me entregar 100%. Eu sei que isso é o que traz mais alegria no meu coração. Não tem nada que traga mais alegria do que eu entregar o meu coração 100% para ti. Quando você tem um relacionamento com Jesus, nenhum sacrifício é doloroso. Nenhum sacrifício é doloroso. Agora, se você não tem um relacionamento com Deus, e eu te falo com todo carinho, não para te desanimar, mas se quando eu li esse versículo aqui, você se sentiu mal, você sentiu um peso, você sentiu tristeza, tem isso, né, Lucão? Ah, tem isso, rapaz, tinha até me esquecido. Tem isso aí, né? quero te sugerir com todo carinho que talvez você não está vivendo um relacionamento com Jesus. Talvez você não está vivendo o compromisso verdadeiro com o Senhor. Porque o compromisso verdadeiro vai trazer alegria. A última história, queridos, que eu quero compartilhar com você para a gente finalizar, é a história do vaso de barro. Jeremias era um profeta poderoso. E a Bíblia fala lá no livro de Jeremias, do capítulo 18, do verso 2 ao verso 6. A gente vai ler aqui o texto e a gente vai orar. Olha só o que a Bíblia fala. Aqui a palavra de Deus veio ao profeta dizendo assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui é Jeremias, né, escrevendo. Aí diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Meus irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer, a última pergunta que eu queria que você fizesse a você hoje é: o quão transformado por Deus eu realmente estou sendo? A Bíblia vem, né, a palavra de Deus vem ao profeta Jeremias. Eu acho interessantíssimo esse texto, porque literalmente isso aqui aconteceu, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, isso aqui não é uma imaginação. Não, literalmente a palavra de Deus veio sobre o profeta Jeremias, para ele sair da cama. Ele sai da cama e Deus fala: vá, olha só aqui como é que começa o texto, vá até a casa do oleiro. O primeiro princípio que eu quero extrair disso aqui para você é o seguinte: para Deus transformar a nossa vida, hoje a gente não precisa ir para um lugar literal. Às vezes Deus até pode mandar você para a cela, para a igreja, para algum lugar, fazer algum curso, Deus até pode mandar, mas esse casa do oleiro hoje, eu sinceramente acredito que é um posicionamento do coração, um posicionamento de rendição e de obediência. E a Bíblia continua, queridos, Jesus falando o que ele tinha que fazer, mas a Bíblia fala que ele desceu até a casa do oleiro e ele viu uma imagem. Isso aqui é real, ele viu o oleiro fazer, né? E o que é o oleiro? Tenho certeza que você sabe, ele estava lá rodando assim, roda uma pedra, ele coloca o barro em cima e com as mãos ele começa a moldar o vaso. De repente o vaso quebra. E aí, Jeremias fala que aquele oleiro, ele começa a fazer um outro vaso totalmente diferente, conforme ele queria fazer. Esse ponto é muito importante. Aí, olha só o que aconteceu, queridos. A palavra do Senhor veio até o profeta Jeremias e falou assim: Jeremias, essa é a minha vontade para com você. Que você esteja nas minhas mãos, para eu formar o teu caráter, do mesmo jeito que esse barro está na mão do oleiro. E sabe, queridos, eu vou falar de algo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu não posso dizer que eu tenho compromisso com Deus se eu não estou deixando Deus transformar o meu caráter. Eu não posso dizer que eu tenho compromisso com Deus se as áreas de dificuldade que eu tenho, de pecado, não estão sendo trabalhadas. Eu não posso dizer que eu tenho um compromisso verdadeiro com Deus se eu não estou permitindo Deus mudar o meu interior. E eu falo com todo carinho, queridos, mas às vezes o que a gente está vivendo é isso. A gente está vivendo um evangelho que não é o verdadeiro. Por quê? Porque não existe transformação e mudança. Meus irmãos, a única coisa, a única e absoluta coisa que pode comprovar que eu estou andando em Jesus é se as pessoas que andam comigo dizem se eu estou melhorando ou não. A única forma de eu comprovar que eu estou vivendo com Deus é se você que é da minha igreja, é se é você que é do meu irmão, você olha para mim e tu diz: rapaz, o Lucas está melhorando, o Lucas está melhorando, o caráter dele está mudando. Eu sei que às vezes a gente passa por fases da nossa vida onde a mudança é mais devagar, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por fases complicadas, mas eu e você, te falo com carinho, não se ofenda comigo, mas eu e você, nós não podemos continuar vivendo o evangelho de busca de necessidade e milagre sem entender que o evangelho verdadeiro, a fonte do evangelho verdadeiro, a centralidade do evangelho que transforma e salva, é eu e você negarmos a nós mesmos. É eu e você dizer para Jesus aquilo que Davi falava chorando em oração. Ele dizia: Senhor, vê se em mim existe algum caminho mau. Vê se eu estou errando em alguma coisa. Sabe por que que Davi fazia isso? Porque eu acredito que tudo aquilo que ele tentava achar na vida dele, ele estava tentando mudar. De repente ele sabia que existiam coisas que estavam escondidas do coração dele, motivações, ideias, valores, princípios errados, e ele orava ao Senhor dizendo: Deus, eu sei que ainda tem tanta coisa para mudar, me ajuda. Queridos, ele não fazia isso numa forma de autoflagelação. Davi muito menos fazia isso numa forma que ele achava assim, que ele precisava sofrer para alcançar a coisa de Deus. Não, o quebrantamento verdadeiro é um lugar de muito prazer. Meus irmãos, eu sei que talvez faz tempo que você não chora na presença de Deus. Meus irmãos, eu sei que talvez faz tempo que você não se quebra na presença do Senhor. Mas se você já fez isso, você sabe o prazer que existe no arrependimento verdadeiro. A paz que enche o teu espírito, a alegria. Você sai daquele chão como uma pessoa totalmente inteira, totalmente restaurada, renovada. Não existe prazer maior do que um homem quebrantado, chorando na presença de Deus. Tem gente que acha que o prazer está no sorriso, pois uma vez a Bíblia diz, se não me engano, é lá no livro de... Foi Salomão que escreveu aquele livro da Bíblia lá, agora não estou lembrando, mas ele falou assim, existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Existe mais sabedoria, olha o que Jesus falou, olha o que a palavra de Deus fala, muita gente está dentro de uma casa de luto chorando, pois existe mais sabedoria lá do que numa festa onde existe risada. Cristo, quando eu e você estamos quebrantados da presença do Senhor, alegria verdadeira está sendo gerada nos nossos corações. Não deixa mais o mundo te mentir, que se você está na igreja, tu está amarrado. Você que tem compromisso com Deus, você tem uma vida ruim. Isso aqui é tudo mentira de Satanás para prender você numa mentalidade totalmente equivocada. Por isso que hoje as pessoas não querem casar e por isso que hoje as pessoas não querem ir para a igreja. Porque elas acham que o dia que elas forem, a vida delas vai acabar. Aí o que elas fazem? Vamos protelar. Um dia eu vou para a igreja, um dia eu me converto, um dia eu tomo jeito. E eu falo com todo carinho, não para te ofender, porque eu já fui essa pessoa. Nós que somos crentes e viemos na igreja todo domingo, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema não é que a gente não ama o Senhor e não quer obedecer. O nosso problema é que a gente não ama o suficiente para entregar aquilo que tem que ser entregue. Eu sei porque eu fui PhD nisso aí. A gente vem, a gente ora, a gente louva, mas quando Jesus pede aquilo que a gente precisa fazer, a gente não faz. Quando Jesus pede para a gente consertar uma área da vida que precisa ser consertada, a gente não conserta. A gente prefere ficar vivendo aquela vida no limbo, onde ninguém fala no assunto, vamos continuar, vamos fingir que não existe. Mas, querido, o Evangelho verdadeiro, não é eu que estou falando, eu acabei de ler para você. Jesus falou, quem quiser me seguir. Entenda qual que é o centro do Evangelho, Jesus falou. O centro está em você negar a sua carnalidade. Negue sua vontade de errar. Negue sua vontade de pecar. Tome a sua cruz. Morra para si mesmo. E me siga. É interessante. A gente vê essas palavras de Jesus e a gente fica, nossa, mas Jesus está pedindo muito, né? Daqui a pouco, quem estava na cruz? O que eu acho lindo a respeito do nosso Deus é que Ele nunca nos pediu nada que Ele não foi exemplo. Sabe qual era o compromisso de Jesus com você e comigo? A cruz do Calvário. Por mais que Ele não tinha mais vontade de morrer na cruz, Ele deixou isso bem claro lá no Getsêmani. Ainda assim, Ele se entregou por compromisso. E dentro dEle, Ele dizia, nada vai impedir de eu morrer pela vida do Lucas. Nada vai impedir de eu morrer pela vida do Zé. Nada vai impedir de eu morrer pela vida do Charles, nada vai me impedir de eu morrer, nada, nada, porque eu sei qual é o meu compromisso. Sabe que Jesus foi para a cruz, o compromisso de Deus era desse tamanho, e eu falo com todo carinho, mas muitas vezes a gente está vivendo num nível assim de superficialidade, que quando, ó, não me entenda mal, eu não estou dizendo que você não tem que administrar bem o seu tempo, mas às vezes a gente está vivendo num nível tão pequeno de superficialidade, que quando começa a aumentar as agendas da igreja, nossa mãe, a igreja está me sugando, o reino de Deus está sugando, nossa, agora tem que ir no domingo, beleza, pô, agora inventar reunião de oração na terça-feira, não, calma aí, eu vou no domingo e na célula, sabe, queridos, eu sei que você está me entendendo, eu não estou dizendo que a gente tem que ser fanático, não estou dizendo que a gente tem que viver na igreja, mas às vezes a gente fica vivendo e dando desculpa a tanta coisa. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, que eu não tenho tempo para mostrar como eu queria, mas nosso nível de compromisso em uma área, ela pode ser reconhecida pela forma que a gente usa três coisas. Quer ver? Olha para o telão. A primeira delas é o tempo. Não estou falando de Deus agora, não estou falando da igreja. Estou falando de qualquer área da tua vida. Você quer avaliar qualquer coisa. A gente avalia assim. Como que a gente descobre o nosso nível de compromisso com uma área? Primeira coisa, quanto tempo você gasta nisso? Quanto tempo tua cabeça gasta pensando nisso? Sabe qual é a segunda coisa? Nosso tesouro. Os meus recursos estão indo para onde? O meu dinheiro está indo para onde? Tem pessoas, eu falo isso com carinho. Eu sei que todo mundo tem seu processo e seu tempo. Mas, às vezes, a gente não tem fé nem para entregar o nosso dízimo, que é um princípio. E a gente quer dizer que tem compromisso com Deus. Que compromisso é esse? Se eu sou comprometido com a minha esposa, eu vou dar tempo para ela. Infelizmente, vou ter que dar dinheiro. E eu vou ter que usar os meus talentos. O que Deus me deu. As oportunidades que Deus me deu. É os três T's que revelam o nosso compromisso. Você tem compromisso com aquilo que você dá tempo, com aquilo que você dá recurso e com aquilo que você dá os teus dons. Isso aqui é matemática, meu povo. Te sou bem honesto, você não precisa nem pedir revelação. Não precisa nem de revelação. Isso aqui é só você ser sincero com você mesmo. Deus, eu quero ver se o Senhor é prioridade na minha vida. Você quer ver? Eu também quero. Quanto tempo eu estou dando para Deus? Quanto dos meus recursos eu estou colocando na obra do Senhor? E para agradar o Senhor? E quanto dos meus dons, dos meus talentos, eu estou submetendo a Deus, para que eu possa servir na casa do Senhor, para que eu possa ganhar pessoas para Jesus, para que eu possa fazer o ministério acontecer, para que pessoas sejam ganhas e sejam discipuladas para o Senhor? Queridos, isso aqui define onde está a nossa prioridade. E eu quero finalizar com essa frase: quanto maior o nosso compromisso com Deus, maior graça e favor dele experimentaremos em nossas vidas.